Seja bem-vindo a mais um podcast do Núcleo de Adoração. Seja edificado com mais uma palavra.
Glória a Deus, glória a Deus. Senhor é bom. Você pode celebrar Jesus aí? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, boa noite, tudo na paz. Amém, dá um amém aí. Glória a Deus. Irmãos, só quero lembrar vocês que esse mês nós teremos o Congresso de Mulheres. Amém? E as irmãs se preparem aí, se programem, em nome de Jesus. Eu vou tentar ser muito breve na minha mensagem hoje, porque eu também não vou subestimar e não vou tratar algumas coisas como se não existisse. Eu sei que existe uma atenção aí, uma expectativa, né? Sobre a questão de apuração da eleição, eu não vou ficar fingindo que isso não existe. Como se as pessoas tivessem totalmente desligadas disso. E um pouco, dependendo do tempo que você fala, as pessoas se desligam, dependendo do que está acontecendo, as pessoas se desligam, ainda mais com uma questão tão importante como é a questão das eleições. Queridos, vou ser bem sincero com vocês, quem nos trouxe até aqui foi o Senhor, quem vai nos levar até o futuro vai ser Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar crendo e confiando nele. Ele é o nosso Deus e o Senhor é bom. Amém. O tema dessa mensagem é a manjedoura. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, versículo 1. A manjedoura. Ó, Espírito de Deus, eu te peço que fale conosco essa noite. Ministre aos nossos corações. Que nossas emoções, que nossas preocupações, que nossas ansiedades, nada disso venha nos roubar daquilo que o Senhor tem para nós, a palavra que o Senhor tem para nós hoje, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Posso ler, queridos? Naqueles dias, o imperador Augusto decretou o recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da sua cidade Nazaré, da Galiléia, para Belém, na Judéia, na terra natal de Davi. Levava consigo Maria, sua noiva, que estava grávida, e estando ali, chegou a hora de nascer o bebê, ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. Envolveu-se em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os pastores e os anjos naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando o rebanho de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhe disse: "Não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura." De repente, juntou-se o anjo uma grande multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo: "Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles que Deus se agrada." Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: "Vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou." Indo ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos que o anjo tinha dito a respeito da criança, e todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Amém, queridos? Queridos, essa semana Deus me deu essa palavra, quarta-feira especificamente. E eu acredito que uma das coisas que Deus precisa tratar conosco nesses dias é o valor da manjedoura, né? Imagine para um povo que passou a vida inteira esperando um rei, um salvador, algo que vem para poder nos livrar da força romana, do poder romano, né? Agora conseguir encontrar numa manjedoura aquilo que ele passou a vida inteira imaginando que chegaria. Irmão, ninguém imagina que um rei vai nascer numa manjedoura. Ninguém imagina que um rei, um salvador, vai nascer num lugar como uma manjedoura. Então aquele povo passou aquele tempo inteiro imaginando qualquer coisa, menos que Jesus ia nascer numa manjedoura. Não é isso? Então, querido, se você observar o versículo 6 e o versículo 7, eu queria pensar alguns versículos com você dentro desse texto. E estando ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz ao seu primeiro filho, um menino, envolvendo-o em faixas de pano, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então é importante pensarmos em algo essa noite. Nós temos que ver se as hospedarias de nossas vidas não estão cheias demais para que Jesus não possa nascer. Nós precisamos verificar em nossas hospedarias o que está ocupando nossas hospedarias, que muitas vezes impede Jesus de nascer, e a gente não consegue ver o nascimento dele porque nossas hospedarias estão cheias demais. Quem sabe tem gente que, talvez, deixa eu voltar aqui, desculpa, me perdi aqui, vamos lá. Quem sabe tem gente que aos nossos olhos é importante demais estar na hospedaria, então não cabe Jesus. Já parou para pensar nisso? Talvez tenha alguém na nossa vida, em sua vida, em minha vida, que é muito importante e nós demos na hospedaria uma vaga para ele. Jesus quer nascer naquela área, né? Quem sabe tem coisas mais valiosas em nossa hospedaria. Talvez as hospedarias de nossas vidas estão tão chique que não tem nem lugar para Jesus nascer. Às vezes estamos tão sofisticados que Jesus não consegue nem nascer ali. Quem sabe o preço para Jesus nascer em algumas áreas de nossas vidas está tão alto que os céus preferem uma manjedoura. Quem sabe o preço para Jesus nascer em algumas áreas da nossa vida está tão complicado que Jesus prefere uma manjedoura. Tem alguém aí? E uma outra coisa que é importante pensarmos nesse texto é o versículo 8 do capítulo 2. Os pastores e os anjos naquela noite, havia alguns pastores nos campos, desculpa, eu li o subtema aqui, naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando os rebanhos da ovelha. Aqui tem um outro ponto importante para pensarmos dentro dessa palavra. E esses pastores têm algo a nos ensinar essa noite, né? Em um tempo de se cumprir profecias, é importante que nós vigiemos. Aqueles homens sabiam que era tempo de se cumprir profecias. Quais? Ou qual? O Messias vai nascer. Então era tempo de profecias se cumprirem. Então, os pastores estavam vigilantes. Eles passaram a noite inteira vigiando. A vigília também aponta para um tempo de zelo. Aqui também aponta para um tempo de cuidado. A vigília aponta para um tempo em que Deus quer despertar aqueles que querem viver e participar das profecias para um tempo de vigilância. Agora eu queria te falar uma coisa nesse texto. Vamos pensar de novo. Naquela noite, diga comigo, naquela noite. Sabe o que isso significa? Para nós, a noite se tornou uma coisa muito comum. Por quê? Porque no nosso mundo existe mecanismo e existem coisas que nos ajudam quando chega a noite, quando as coisas ficam escuras. Mas naquele mundo só tinha uma maneira de você ficar, se mover e vigiar. Se você acendesse fogo. Não tinha energia elétrica, não tinha uma série de coisas que nós temos, só tinha uma maneira da noite você conseguir vigiar, só tinha uma maneira de você se locomover em tempos escuros, em tempos sombrios, com fogo. Tinha que acender uma chama. E sabe de uma coisa, meus irmãos? É tempo de vigilância, mas é tempo de acender uma chama. É tempo de vigilância e é tempo de acender uma chama. É tempo de vigilância e é tempo de acender uma chama. Porque quando as coisas ficam escuras, você só consegue vigiar e você só consegue se mover se acender uma chama. Estão por aí? Versículo 9 diz assim: o que que os homens, o que que os pastores estavam fazendo, gente? Vigiando. Amém? Mas eu queria lembrar de uma outra coisa que eu não escrevi aqui, mas eles estavam vigiando, mas eles estavam também funcionando em seu ofício. Eles estavam pastoreando. Você precisa entender que chega um momento em nossas vidas que nós precisamos acender uma chama, porque são tempos escuros, mas nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos mandou fazer. Versículo 9 diz assim: de repente, diga comigo, de repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor o cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, trago boas notícias. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Por mais escuro e por mais intenso que estejam as trevas, por mais escuro que está esse tempo em nossas vidas, ou em sua vida, ou em qualquer área da tua vida, eu quero te falar, logo, logo, os céus vão se manifestar e vai dizer: não tenha medo, eu trago boas notícias. Eu trago boas notícias. E aí o anjo não parou dizendo: não tenha medo, eu trago boas notícias. Ele foi além, ele disse: eu trago boas notícias que lhe dará grande alegria, que dará grande alegria a esse povo. Eu quero te dizer que é a notícia que vai trazer alegria para nós, que vai dar alegria para o povo que está em vigilância com fogo aceso. Ela vem dos céus. Ela vem dos céus. As notícias que vai trazer a verdadeira alegria para nós, ela não vem da terra, ela vem do céu. Ela vem do céu. Ela vem do céu. No meio da noite, muitos que estão de vigília irão começar a receber notícias que trarão alegria. Irmãos, eu quero voltar 2 anos e alguma coisa atrás. Quando decretou um tal de lockdown, quando falou que tudo tinha que parar, eu vou ser bem sincero, não sei se tinha alguém mais espiritual do que eu. Eu falei: será que a gente consegue sair do outro lado? Será que a gente consegue sair disso? Mas aí o trem foi ficando mais complicado ainda, porque foi morrendo gente, foi gente ficando internada, foi faltando isso, foi faltando aquilo. Eu falei: será que nós vamos sair disso? Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Aqueles que ficaram de vigilância, com certeza tem um testemunho para contar desse tempo. Com certeza. Não tenha medo. Eu trago boas notícias. Mas nós precisamos entender que nós temos um conceito de boas notícias. Talvez não está alinhado com os dos céus. Amém? Versículo 11. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Vocês reconhecerão por este sinal. 2 pontos. Por este sinal, e é a pergunta que eu faço: qual sinal? Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. Agora aqui está uma questão muito importante. Vocês vão reconhecer por esse sinal. Qual sinal? Enrolado em panos, numa manjedoura. Imagina que notícia. Olha, vocês estão esperando o Messias. Olha, vocês estão buscando. Olha, vocês estão isso. Vocês estão orando. Vocês têm uma expectativa. Mas eu quero te falar. Ei, essa noite nasceu. Mas o sinal é simples: pano e manjedoura. Imagina você ver a resposta daquilo que você sonhou, vindo de um padrão que você nunca imaginou. Eu quero te falar uma coisa, irmãos. Talvez a resposta daquilo que nós estamos esperando está vindo de um padrão que nós nunca imaginamos. Eu queria dizer que eu não estou pregando aqui por causa de hoje. Deus me falou isso quarta-feira. Deus me deu duas palavras quarta-feira. A que eu preguei quarta e essa. Identidade. E eu até a hora do culto eu não sabia qual que eu ia pregar. Eu quero te falar que talvez o que vai nascer num padrão que nós nunca imaginamos. É pano e manjedoura. Às vezes nós vamos precisar rever nossa visão. Porque pode ser que tenha algo incrível nascendo neste tempo, porém, uma manjedoura. Versículo 15. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver se esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José. E lá estava o bebê deitado na manjedoura. Aleluia. Imagine você recebendo a notícia de Deus, uma notícia que o seu maior sonho vai nascer, que aquilo que você tanto buscava vai acontecer, a profecia vai se cumprir, a promessa vai chegar, e aí de repente ele fala, te dá uma direção, mas a direção é num lugar que você não imagina, de uma maneira que você não imagina, de uma forma que você não imagina. Quando os pastores e os homens de vigilância, né, que têm cuidado e zelo, obedecem à direção de Deus, eles vão chegar e vão viver a profecia, e vão viver aquilo que estão buscando, e vão viver tudo, independente de onde vai nascer. Amém. Versículo 17, 16. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Mas depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. Queridos, muitas vezes eu estou orando, estou crendo, e é isso que eu estou fazendo, para que esse seja um tempo de testemunharmos sobre o que Deus tem feito em nossas vidas. Porque nós precisamos começar a ter uma vida com Deus de vigilância, de chama, de serviço, dedicação por aquilo que Ele nos falou, para que os céus comecem a nos visitar e a nossa vida comece, volte a ser uma vida de testemunhos. A igreja precisa voltar a testemunhar. Nós precisamos voltar a contar os casos. Nós precisamos voltar a dizer, olha o que Jesus fez na minha vida, olha o que a profecia, olha o que aconteceu comigo, olha o que aconteceu com a minha família, olha o que aconteceu, olha quem eu era, olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Ainda que tenha começado em uma manjedoura, pode ser que seja algo incrível. Hoje é dia de olharmos de novo para as nossas manjedouras e começarmos a ver o que está nascendo aí. O que pode nascer em lugares simples, em áreas simples. O que pode nascer em coisas improváveis, em pessoas improváveis, em áreas improváveis de nossa vida. O que pode estar nascendo de uma manjedoura para nós? Porque, meu irmão, seria muito fácil arrancar aquilo que nós temos de precioso se Jesus tivesse nascido num palácio. Por que eu estou falando isso? Porque agora eu quero me remeter aos três reis. Os três reis, eles vão até Herodes. Eles chegaram até Herodes. Eles entraram no palácio. Eles viram, eles foram pelo óbvio. Qual é o óbvio? Se vai nascer um rei, vai nascer onde? Eles foram no óbvio. Qual era o óbvio? Vai nascer num palácio. Herodes, queremos uma audiência. Pois não. Nós estamos procurando, estamos seguindo os sinais, e vai nascer o Messias. A profecia vai se cumprir. Então nós fizemos o óbvio. Qual é o óbvio? É estar aqui. Aí Herodes ganhou a situação e disse: faz o seguinte, não está aqui não, procura aí, resumindo, né? Procura aí, ajeita aí. Se vocês encontrarem, vem me avisar, porque eu também quero ir adorá-lo. Opa, 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 opa. Qual foi a leitura que Herodes fez daqueles três reis? Vocês estão perseguindo uma profecia, Vocês estão perseguindo uma promessa. Vocês estão buscando por algo. E vocês estão dispostos a adorar ao que vai nascer. Então eu entendi que é essa a proposta. Só que, como Herodes tinha no seu coração a intenção de eliminar, ele jogou essa mentira. Agora, qual é a leitura que eu faço? Esses três reis continuam seguindo os sinais. E de repente eles encontram Jesus. Quando eles encontram Jesus, a Bíblia diz que vendo o menino, eles prostraram, adoraram e abrindo seus presentes, depositaram ao menino ouro, incenso e mirra. Ok, eles estavam levando uma devoção à procura de Jesus. Eles estavam levando ouro, eles estavam levando incenso, eles estavam levando mirra. Entraram num palácio e não fizeram isso. E fizeram isso num outro local que não era um palácio. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que estão perseguindo profecias precisam discernir que nem tudo vai se cumprir no lugar que você imagina que é óbvio. Os caras saíram do palácio assim, não é aqui. Não está aqui. Não, também não vamos deixar aqui o nosso ouro. Também não vamos deixar aqui o nosso incenso. Também não vamos deixar aqui a nossa mirra. Por quê? Porque não vimos o menino. Nós não vimos Jesus aqui. Nós não vimos Jesus nesse palácio. Então, alguma coisa está diferente. Eu não estou vendo o menino aqui. Jesus não está aqui. Então eu não posso adorar aqui, eu não posso me prostrar aqui, eu não posso depositar o incenso aqui, o ouro aqui, a mirra aqui, porque eu não vi o menino. Mas entrando na casa, vendo o menino, adoraram. Agora, vamos ser sinceros, o que era mais fácil? Fazer tudo isso num palácio ou em qualquer outro lugar? O que era mais óbvio? O que era mais lógico? O que era mais racional? Fazer tudo isso num palácio ou em qualquer outro lugar? No palácio. Ali estava o lugar. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Em tempos de profecias, os céus mexem as peças. E aquilo que era óbvio, nem sempre continua sendo. Em tempos de profecias, em tempos de cumprimentos de promessa, os céus embaralham o joguinho, vamos dizer assim, para contextualizar. E aquilo que era lógico, às vezes deixa de ser, para ver quem vai discernir que tempo está vivendo. Quem vai perceber? Quem vai chegar precipitadamente aos pés de Herodes e jogar o ouro, e jogar o incenso, e jogar a mirra, e jogar a prata, e se prostrar? Ou quem vai falar assim: eu não estou vendo Jesus aqui, eu não estou vendo o menino aqui, eu só vou fazer isso quando eu ver Jesus, eu só vou fazer isso onde eu ver Jesus, eu preciso bater os meus olhos no menino. Deixa eu te falar uma coisa, eu queria que você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está em casa, você que vai ouvir essa mensagem depois, eu preciso que você comece a buscar com os seus olhos onde está Jesus. Onde está Jesus? Porque ele pode estar agora, nesse exato momento, fora do nosso padrão, fora da nossa lógica. E se ele estiver lá, e nós não mudarmos a nossa visão e não aguçarmos o nosso discernimento, provavelmente, podemos correr o risco de entregar para Herodes o que nós deveríamos entregar para Jesus. Tem coisas que eu carrego em minha vida, tem coisas que eu carrego comigo, que só pode ser depositado em Jesus, mais ninguém. Herodes não pode carregar o meu ouro, meu incenso, minha mirra, e nem pode
receber minha devoção. Eu preciso, para eu poder dar a minha devoção, para eu poder desembalar o ouro que eu carrego, ouro simbolizando aqui as minhas riquezas, os meus valores, o incenso simbolizando aquilo de agradável, né, que é o cheiro, é o que é agradável, e a mirra simbolizando algumas coisas, mas vamos pegar aqui só a unção ou a cura. Eu não posso pegar isso e abrir na frente de Herodes, exceto que eu vejo o menino. Se eu não vejo o menino, eu continuo com minhas coisinhas todas embaladas, porque o que eu carrego tem dono. E nem sempre ele está no palácio. Às vezes ele está na manjedoura. Sabe, meus irmãos, eu queria dizer para você hoje, não importa quem você imagina ser, se você se acha muito bom ou se você se acha muito ruim, eu quero te dizer que todos nós carregamos uma porçãozinha de ouro, de incenso, de mirra. E todos nós carregamos uma devoção. E é por isso que Jesus está esperando. É por isso. É por isso que Jesus está esperando. Por sua devoção, pelos seus valores, pelo aquilo de agradável que você tem, e pela unção e por outras coisas que você tem de importante. Só que é o seguinte, meu irmão, às vezes, ele está na manjedoura. E nós corremos um grande risco de ir lá na hospedaria, e lá no palácio, em qualquer lugar, e depois desistimos da procura. Por quê? Porque nós, na manjedoura, não é óbvio que ele vai estar lá. Não faz sentido um rei, um libertador, um salvador estar a essa altura do campeonato nascendo numa manjedoura. Isso não faz sentido mesmo. Desde que, se você não acender uma chama, um fogo. Desde que você não está fazendo o que Deus te mandou fazer. E se você não está vigiando, realmente não faz o menor sentido. Deixa eu te falar uma coisa. Herodes estava sentado num trono confortável. Então não fazia o menor sentido para Herodes. Ele olhou e fez o óbvio. Como assim? Não vai nascer rei nenhum. Tem alguém aqui na minha família? Eu tenho alguém grávida? Tem alguma das minhas esposas que está grávida? Que loucura. Não faz sentido. Mas faz o seguinte. Se achar um menino, eu quero adorá-lo. Na verdade, Herodes falou assim, eu preciso evitar problemas no meu reino. Eu preciso evitar problemas no meu reino. Herodes não queria adorar ninguém. Queria evitar problema. Deixa eu te falar uma coisa. Os reis saíram e falaram, tá bom, fica tranquilo. Quando eles bateram o olho no menino, falaram, sabe de uma coisa? Nós encontramos quem é digno da nossa devoção. Nós encontramos quem é digno do nosso ouro. Nós encontramos quem é digno da nossa mirra, do nosso incenso. Você quer saber de uma coisa? Eu não tenho mais nada com Herodes. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Procurar Herodes de novo? Para quê? Eu já encontrei o que eu buscava. Eu já encontrei quem eu procurava. Eu vou fazer o que com Herodes? Já acabou. Já deu. Não volto lá. Já fiz o que eu tinha que fazer. Eu queria dizer, meu irmão, minha irmã, nós não temos nada para oferecer para Herodes. Porque o que nós carregamos é para Jesus. E estes são dias de olharmos para Ele e vermos Ele. Não importa se é na manjedoura. Não importa se é num lugar simples enrolado em pano. Provavelmente aquele pano do mais pobre, né? Nós oramos para que essa noite o Senhor ressignifique nossa visão. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor, nós estamos diante do Senhor. A tua igreja está aqui. E eu oro para que os nossos olhos, no meio dessa noite, possa ver os sinais dos céus. Que nós possamos encontrar a nossa manjedoura. Eu sei que tem uma manjedoura para cada um de nós encontrarmos. Nos mostre, nos aponte, nos leve até ela. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que o Senhor vai nos dar graça, vai nos dar sabedoria, vai nos dar discernimento, vai nos dar autoridade, vai nos dar unção, vai nos dar o escape. E nós vamos olhar, e aí sim, nós vamos logo, logo, meu irmão, minha irmã, logo, logo, os nossos olhos vão bater no menino. E nós vamos falar assim: finalmente eu encontrei. Finalmente a profecia se cumpriu. Finalmente a promessa se cumpriu. Tudo bem que não há manjedoura. Tudo bem que não era isso que eu pensava. Tudo bem que não era onde eu pensava. Mas se cumpriu. Se cumpriu. Se cumpriu. Se cumpriu. Em nome de Jesus. Eu oro, Deus, para que no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa nos dar graça, nos dar graça, nos dar graça. E meus irmãos, eu quero declarar sobre seu espírito, sobre tua alma, sobre tua mente, paz. Paz. Erga as tuas mãos. Paz, 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 em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão em casa, paz. Vocês estão aqui, paz. Paz na sua mente, na sua alma, nas suas emoções. Paz, eu declaro paz, em nome de Jesus Cristo.
Você acabou de ouvir o podcast do Núcleo de Adoração. Para ficar por dentro das nossas novidades, acesse as redes sociais.